direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição do Direto ao Consumo com o professor Mário Frota. Começamos por perguntar pela transposição da Diretiva da Reparação de Bens de Consumo, que foi promulgada a 13 de junho do ano de 2024. Ela saiu no dia de Santo António de há 2 anos, mas que continua apenas para ser transposta. Professor, o que é que nos pode dizer sobre isto? Parece que está tudo muito atrasado.
É, em primeiro lugar, que é na realidade uma lástima o que se vem passando de há muito tempo a esta parte, com diretivas, designadamente no âmbito das políticas de consumidor, e que se atrasam desmesuradamente na sua transposição para as leis nacionais. Nós, de resto, a esse propósito, recebemos um alerta de um consumidor que nos interrogava sobre se este novo direito, o direito à reparação dos bens móveis de consumo, é um direito universal ou meramente residual, porque não há esclarecimentos sobre isso. E nós poderemos responder nestes termos. Esta exigência resultava já de um sem número de resoluções do Parlamento Europeu, talvez possamos situar entre 2015 e 2022. A diretiva, porém, só veio a ser publicada a 13 de junho de 2024. Diretiva que teria de ser transposta para as legislações dos diferentes Estados-membros, por forma a que toda a sua disciplina viesse a reger as relações de consumo a partir de 31 de julho de 2026, cerca de mês e meio de então até lá. Ora, a diretiva tem, com efeito, um alcance limitado, porque restringe o direito à reparação a produtos regulados. E que produtos são esses? Em primeiro lugar, máquinas de lavar roupa para uso doméstico e máquinas combinadas de lavar e secar roupa também para uso doméstico. Em segundo lugar, máquinas de lavar louça para uso doméstico. Depois, aparelhos de refrigeração. A seguir, ecrãs eletrónicos. Equipamentos de soldadura. Aspiradores. Servidores e produtos de armazenamento de dados. Telemóveis, telefones sem fios e tablets. Secadores de roupa para uso doméstico, bens em que estejam incorporadas baterias de meios de transportes ligeiros, e vão 10, portanto estão aqui 10 produtos e, em relação à diretiva, só são estes os contemplados.
Professor, então são só estes e os outros ficam no tinteiro, é?
É que o que podemos dizer é que há outras normas da lei que, na realidade, permitem entrever que todos os outros produtos têm de estar disponíveis para reparação. E que normas são essas? Desde logo, uma da Lei Quadro de Defesa do Consumidor, que diz isto de forma muito singela. O consumidor tem direito à assistência pós-venda com incidência no fornecimento de peças e acessórios pelo período de duração média normal dos produtos fornecidos. E há, por conseguinte, a garantia da existência de acessórios e sobressalentes por um período dilatado, consoante outra das leis, a lei da compra e venda dos bens de consumo, que diz que o produtor é obrigado a dispor das peças necessárias à reparação dos bens adquiridos pelo consumidor durante o período de 10 anos após a colocação em mercado da última unidade do respectivo bem. O que quer significar, ao contrário do que possa supor-se, que o direito à reparação em geral reveste uma característica universal fora do quadro dos bens regulados, aqueles 10 que enunciámos, por paradoxal que pareça, tendo em vista tudo quanto dissemos até aqui, até então, e aquilo que resulta da lei. O período útil normal de um bem de consumo em geral é o de 10 anos, contados a partir do momento em que a última unidade disponível do bem foi lançada no mercado.
Muito bem, professor, agora entramos no nosso consultório e começamos com um assunto que está na moda. Um consumidor enviou-nos um extrato de um talão de um restaurante onde consta a cobrança de 20 cêntimos por duas garrafas de refrigerantes, ou melhor, duas latas, neste caso de Coca-Cola, que de resto, enfim, transfere para os consumidores estes mesmos 20 cêntimos. No aproveitar é que está o ganho, diz o português, mas isto não pode ser legal, professor.
E não é legal. Estamos perante um crime de especulação. O consumidor não pode pagar por uma embalagem que não está ao seu alcance de expor, com toda a trabalheira que isso dá para a recuperação de um valor que excede o preço, não pode, na realidade, ficar com esse encargo sobre os seus ombros e o cobrar-se a mais. Pelo facto de se pôr à disposição de um consumidor duas latas de um restaurante à mesa, numa refeição, ou ainda que o não seja, constitui crime de especulação, previsto e punido pelo artigo 35 da Lei Penal do Consumo, cuja moldura é a de prisão de 6 meses a 3 anos e multa não inferior a 100 dias. Os dias de multa poderão, no limite, atingir 500 euros por dia, consoante a gravidade da situação e outras circunstâncias suscetíveis de envolver o caso. Portanto, prisão por uma gracinha destas, de 6 meses a 3 anos, e multa não inferior a 100 dias.
Muito bem, professor. Seguimos no nosso consultório com o Armando Santos de Lisboa a deixar-nos a seguinte questão. Tenho recebido com frequência e-mails publicitários de empresas das quais não sou cliente e às quais nunca dei autorização para utilizar o meu endereço eletrónico. O mais estranho é que muitos desses e-mails incluem uma opção para cancelar a subscrição, o que me leva a questionar como fui subscrito em primeiro lugar, e por isso gostaria de saber se estas empresas podem enviar publicidade sem consentimento prévio e se sou obrigado a utilizar a opção de cancelamento para deixar de receber as mensagens que nunca solicitei. Que direitos tenho nestas situações e a quem posso, por exemplo, apresentar a queixa?
Ora bem, a lei, já que o dissemos a outros propósitos, a lei da privacidade nas comunicações eletrónicas de 18 de agosto de 2004 reza no seu artigo 13A sob a epígrafe Comunicações não solicitadas, e isto logo no número 1. Está sujeito a consentimento prévio e expresso do assinante que seja pessoa singular, isto é só para pessoas singulares, ou do utilizador, o envio de comunicações não solicitadas para fins de marketing direto, designadamente através da utilização de sistemas automatizados de chamada e comunicação que não dependam da intervenção humana, aparelhos de chamada automática, de aparelhos de telecópia que estão praticamente em extinção, ou de correio eletrónico, incluindo SMS, serviços de mensagens curtas. EMS, serviços de mensagens melhoradas. MMS, serviços de mensagem multimédia e outros tipos de aplicações similares. Ora, a inobservância do que se estabelece no número 1 do artigo 13A que acabamos de ler constitui, contra a ordenação económica, punível nos termos do artigo seguinte, ou por outra, do artigo 14, porque depois há artigos, este é o A, o 3A, o B, o C, o D, nos termos do artigo 14, com coima mínima de 1.500 euros e máxima de 25 mil, quando praticada por pessoas singulares. E com coima mínima de 5 mil euros e máxima de 5 milhões de euros, repito, com coima mínima de 5 mil e máxima de 5 milhões de euros, quando praticada por pessoas coletivas, designadamente sociedades comerciais. As empresas, neste caso, estarão a inverter o processo. O que tem é de obter, prévia e expressamente consentimento do destinatário, para lhe enviar as mensagens. Não o fazendo, incorrem exatamente nestas penalidades, porque é de um ilícito de mera ordenação social que se trata. Portanto, não podem enviar por correio eletrónico, publicidade pura e simplesmente, a menos que haja prévio contacto, se acaso, por exemplo, aquela pessoa já foi cliente daquele estabelecimento e, em relação a produtos iguais, poderão enviar-lhe, se ele se não opuser, publicidade. De outra forma, não. E competente para a instrução dos autos e para a aplicação das coimas é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a que as vítimas de atos destes devem dirigir-se para que se possa agir em conformidade, isto é, para a instrução dos autos, para as diligências subsequentes e para a aplicação das coimas devidas na circunstância, tratando-se de uma sociedade comercial de 5 mil a 5 milhões de euros.
Muito bem, professores. Avançamos ainda para o nosso consultório, com o ouvinte a deixar-nos aqui uma outra questão. O pão mantém-se na confeitaria que me abasteço, aqui na terra, onde resido. O preço mantém-se, mas o peso e a quantidade diminuiu. E por isso só me apercebi, porque congelo sempre uma parte do pão, o que me permitiu comparar, aliás, o antes e o depois. Como o comércio é livre, a pergunta é, isto é permitido ou haverá algo que se possa fazer para contrariar esta tendência? Mantendo-se o preço, parece que não houve aumento, mas houve porque temos que pagar 2 para ter o equivalente a 1 com o mesmo tamanho ou peso. Isto está a acontecer também com outros produtos, para aquilo que já me apercebi. O que fazer para contrariar esta prática que muito prejudica o bolso dos nossos consumidores, sobretudo aquelas que são menos recheadas?
Ora bem, nós estamos perante o chamado fenómeno da reduflação, de que falámos por 2 ou 3 vezes neste programa. A reduflação é um processo mediante o qual os produtos diminuem de tamanho ou quantidade, enquanto o preço se mantém inalterado ou sofre até um aumento, obviamente em detrimento do consumidor, que tudo paga. Tal efeito é consequência do aumento do nível geral dos preços dos bens, manifestado por unidade de peso ou volume, causado por inúmeros fatores que são de resto conhecidos. Esta expressão reduflação, embora no outro dia tenhamos visto algo que dizia que tinha sido consagrada na Alemanha, não é nada verdade. É um neologismo inglês que tem na base uma obra publicada em 2009 por dois autores ingleses, os rebeldes que disputaram a revolução da oferta e restauraram a prosperidade americana, que resulta da aglutinação de dois termos em inglês: shrink, reduzir, encolher, e inflation, inflação. Há países como a Alemanha e o Brasil que têm leis que proíbem isto e que, quando há alterações, obrigam a certos comportamentos. No Brasil, por exemplo, em 2021, em plena pandemia, a 29 de setembro, se fizeram baixar uma portaria que dispõe sobre a obrigatoriedade da informação ao consumidor em relação à ocorrência de alteração quantitativa de produto embalado posto à venda. Ainda recentemente, e fizemos-nos eco disso aqui no programa, creio que na semana anterior, a Milka, a Mondelez Internacional, que produz os chocolates Milka, foi condenada na Alemanha exatamente porque reduziu, sem alterar a aparência da embalagem, de 100 gramas para 90 gramas os chocolates Milka, sem qualquer advertência aos consumidores. Se entre nós estas coisas ocorrerem e se os consumidores se propuserem apresentar queixa, nós estaremos, ou estaríamos em princípio, perante o crime de fraude sobre mercadorias, com prisão até um ano e multa até 100 dias, diz a Lei Penal do Consumo de 20 de janeiro de 84, salvo se o facto estiver previsto em tipo legal de crime que culmine pena mais grave. E para nós está efetivamente previsto com pena mais grave no quadro da especulação, quando se diz que será punido com prisão de 6 meses a 3 anos e multa não inferior a 100 dias, exatamente a mesma moldura para aquela história das latas relativamente às quais o homem do restaurante cobrou 20 cêntimos, sem o ter devido, sem o dever, sem o dever fazer. Será punido com prisão de 6 meses a 3 anos e multa não inferior a 100 dias quem vender bens que, por unidade, devem ter certo peso ou medida, quando os mesmos sejam inferiores a esse peso ou medida, ou contidos em embalagens ou recipientes cujas quantidades forem inferiores às nestes mencionadas. No caso, deve ser feita a participação ou ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, ou à ASAI, que é um órgão de polícia criminal que intervém nos mercados.
Muito bem, professor. O Ricardo Vilanova de Gaia deixa-nos aqui uma outra questão. Comprei um carro na Dacia, do grupo Renault, um novo concessionário de marca aqui no Grande Porto. Nos primeiros 15 dias, uma avaria mobilizou em plena estrada, a reclamação foi feita e a reparação foi, de resto, consumada. Logo de seguida, houve uma nova imobilização. O concessionário diz que a avaria é reparável, o carro já está há 2 meses na oficina e estou à espera de uma peça para o motor. Falei na substituição porque o carro não me inspira a mínima confiança, que sim, substituíam, mas com uma desvalorização de 35%, porque é aquela que se dá mal o carro sai do stand. É um enorme rombo na carteira, que culpa tenho eu, escreve o nosso ouvinte. O risco do produto defeituoso é dele, de resto, do próprio consumidor, e não baixam a guarda. E agora a pergunta é, afinal, que direitos eu tenho, professor?
a lei da compra e venda de consumo de 2021 obriga agora à graduação dos remédios, isto é, em caso de vício, avaria, anomalia, defeito, diferença entre o que é declarado no contrato ou na publicidade e aquilo que é oferecido ao consumidor. Primeiro, repara ou substitui. E só depois, aparecem os vícios ou os remédios, aliás, mais gravosos. O abate do preço, chamada redução adequada ou proporcional do preço, e a extinção do contrato com a devolução da coisa e a restituição do preço pago. Por direito das contas, devíamos principiar, como diz a lei, à escolha do consumidor, pela reparação ou substituição. Mas, tratando-se de uma não conformidade, de vício, avaria, anomalia, defeito, etc., detectada logo nos primeiros 30 dias, repare-se, nos primeiros 30 dias, o consumidor tem em mãos o remédio mais poderoso, a bomba atómica, o direito de rejeição numa das duas modalidades, ou à substituição, logo, substituição por um novinho em folha. Ou então, ele põe termo ao contrato, toma lá o carro, deixa cá ver o dinheiro. É que a lei consagra agora este direito de rejeição que confere ao consumidor a faculdade de poder pôr logo termo ao contrato quando o vício, a avaria, a anomalia, o defeito aparecer nos primeiros 30 dias, como é o caso. E não venham cá com a história dos 35% de desvalorização. A lei manda restituir na íntegra o preço. Pagou 30 mil, são 30 mil que recebe. Não há cá dedução nem de 30, nem de 35, nem de 40, nem de 45. Que haja isto em vista para que as pessoas, desculpem o plebeísmo, não enfiem o barrete, porque não têm informação para o consumo, porque não sabem dos seus direitos.
Professora Liliana Coelho de Zambuja, deixa-nos aqui uma questão. Recebi recentemente uma nota de liquidação do IRS com um valor a pagar superior àquilo que esperava. Ao analisar a declaração, verifiquei que algumas das despesas de saúde e educação que constavam do portal do E-Fatura não foram consideradas naquele cálculo final. Já apresentei, aliás, uma reclamação através do portal das finanças, mas ainda não obtive resposta. Entretanto, aproxima-se agora o prazo de pagamento, não sei como vou proceder. Gostaria de saber quais são os meus direitos nesta situação, se devo pagar o valor reclamado, enquanto aguardo por uma decisão da autoridade tributária.
Eu vou já diretamente à resposta, se deve pagar ou não. Ora bem, o fisco, o Estado, tem o chamado benefício de execução prévia. Sempre que se trate de qualquer dívida ao Estado, designadamente ao fisco, a pessoa, e isto é uma velha máxima que vem já dos antigamente, dos direitos de antigamente, dos romanos ou dos canónicos, primeiro paga, depois reclama. É o chamado solve ed repete. Primeiro paga, depois reclama se o entenderes e vai buscar aquilo que tiveres pago a mais. Depois, dizer que, de harmonia com a Lei Geral Tributária e do que o Código de Procedimento e de Processo Tributário estabelece nos artigos 68 e seguintes, há aqui um prazo dilatado, não são os 15 dias da reclamação em geral para os serviços públicos no livro amarelo. Não. Aliás, a nossa ouvinte diz que apresentou reclamação chama-se Reclamação Graciosa através do Portal das Finanças. As finanças têm, a autoridade tributária aduaneira tem 4 meses para responder. Se o não fizer, entende-se que há um indeferimento tácito. Mas não estranhe, seja qual for o tempo que os serviços da autoridade tributária levem a enviar o despacho, sobre se consideram ou não, porque depois ainda há a possibilidade de um recurso hierárquico e ainda há a possibilidade de ir para tribunal, se for o caso, tribunal administrativo e fiscal, então aí tem 120 dias, a administração fiscal tem 120 dias para se pronunciar. Mas não estranhe, porque nós uma vez apresentámos algo sobre a avaliação de um prédio para efeitos de renda, um caso pessoal, nós não advogamos, um caso pessoal, e as finanças de Coimbra levaram só 10 anos para dar a resposta. 10 anos. Não foi na República Democrática do Congo, não foi no Ruanda, foi em Coimbra, em Portugal, no século 21, já depois da Lei Cristas. 10 anos. E depois, uma anedota, até parece que nos convidavam a ir para Tribunal Administrativo se o quiséssemos. E eu falei com um antigo aluno e ele disse: isso, os Tribunais Administrativos levam outros 20. Pois fica a resposta e este amargo de boca em relação aos atrasos da administração fiscal.
Muito bem, professor. É digno de um filme, um destes dias. Obrigado mais uma vez. Marcamos encontros para 2 ou 8 dias.
Até 2 ou 8 dias, se Deus quiser. Mandem as vossas reclamações. Aqui estamos para responder, tanto quanto saibamos e possamos fazer.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local. Esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263 048 895.